Rádio UFSCar Notícias.
Câmara dos Deputados caça mandato de Paulo Maluf.
Organização dos Estados Americanos vai observar eleições no Brasil pela primeira vez.
Tropas federais ocupam complexos da Penha, Alemão e Maré no Rio de Janeiro por tempo indeterminado.
Enquanto isso, morre o terceiro militar do Exército baleado em operação desde o início da intervenção na segurança.
Biblioteca Comunitária da UFSCar completa 23 anos.
Campus Universitário passa por infestação de carrapatos estrela.
E tem início o segundo encontro sobre avaliação em educação e saúde no campo das relações raciais.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 46 minutos desta quarta-feira, dia 22 de agosto.
Política.
Nós começamos essa edição do Rádio UFSCar Notícias com a informação de que a mesa diretora da Câmara dos Deputados, por decisão unânime numa reunião que aconteceu na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cassou o mandato do deputado federal Paulo Maluf, de 86 anos. Isso depois dele ter sido condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal por lavagem de dinheiro de recursos que foram desviados da Prefeitura de São Paulo. Essa condenação foi em maio de 2017, quando ele pegou 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. Parte desse dinheiro foi desviada da obra da construção da Avenida Água Espraiada, a atual Avenida Jornalista Roberto Marinho, que fica na zona sul da capital paulista.
Hoje em dia, Maluf está em prisão domiciliar por motivos de saúde e já estava afastado do cargo desde fevereiro, pois ao determinar a execução da pena, a Suprema Corte também decidiu pela perda automática do mandato, já que preso, Maluf não poderia comparecer às sessões da Câmara. No entanto, a Câmara vinha adiando a medida por divergências em relação ao entendimento da decisão do Supremo. Isso porque a Constituição também estabelece que, em caso de condenação criminal, como é o caso de Maluf, a cassação de mandato parlamentar deve ser analisada pelo plenário da Câmara.
A defesa do deputado Paulo Maluf afirmou por meio de nota que a mesa diretora não tem o direito de cassar nenhum mandato e que essa decisão é exclusiva do plenário da casa. Já o deputado Evandro Gussi, que é corregedor da Câmara, por sua vez, disse que essa situação acabou provocando um constrangimento institucional e que, apesar dele considerar que caberia ao plenário tomar tal decisão, isso foi ponderado que a ordem do Supremo, na verdade, não poderia ser mais descumprida. Segundo Gussi, Maluf não tem direito a apresentar recurso. O suplente de deputado Junji Abe deve ser agora efetivado na vaga.
Enquanto isso, tem mais político virando réu. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato, já na primeira instância, aceitou a denúncia contra o ex-deputado federal Cândido Vacareza e mais 9 pessoas pelos crimes de formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro. O deputado é ex-líder do PT na Câmara e atualmente é candidato a deputado federal pelo PT do B. Ele já foi preso durante a investigação, mas acabou solto há exatamente 1 ano após Sérgio Moro ter fixado uma fiança de R$1,5 milhão, que não foi paga até hoje.
Conforme o Ministério Público do Paraná, houve pagamento de propinas de mais de US$2 milhões num esquema de corrupção relativo ao fornecimento de asfalto pela empresa Sargent Marine, a Petrobras. Isso mediante transferências bancárias que aconteceram no exterior.
E vamos seguir falando sobre política às 16h50 aqui na Rádio, no Rádio Fiscar Notícias, agora sobre as eleições 2018, pois pela primeira vez o Brasil, por meio do Tribunal Superior Eleitoral, convidou e está recebendo uma equipe da Organização dos Estados Americanos para acompanhar o nosso processo eleitoral, no qual vamos decidir o nosso novo presidente da República, além de governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. Essa missão de observação, que reúne mais de 50 pessoas, analisa todo o ciclo eleitoral e avalia aspectos como financiamento das campanhas, liberdade de imprensa e acesso aos meios de comunicação, solução possíveis dúvidas após a eleição e também a participação política de mulheres, indígenas, negros e das pessoas com deficiência. Após o processo eleitoral, o grupo apresenta um relatório com conclusões e recomendações ao Brasil e ao Conselho Permanente da Organização.
A ex-presidente da Costa Rica, Laura Chinchilla, que chefia a missão da Organização dos Estados Americanos, está em Brasília com uma equipe para preparar o trabalho do organismo internacional. Especialistas da organização, eles vão ficar em diferentes locais do Brasil para poder observar mais de perto os processos e a organização das eleições. No caso de segundo turno, eles retornam ao país. O governo brasileiro disse estar à disposição dos representantes da entidade.
Segurança.
O Gabinete de Intervenção Federal na Segurança do Rio de Janeiro informou que ocupou os complexos do Alemão, Penha e Maré na zona norte da capital carioca e que a ação continua por tempo indeterminado. Desde a última segunda-feira, 70 pessoas foram presas e 8 pessoas foram mortas. 5 suspeitos e 2 militares morreram no primeiro dia da ação. Um terceiro militar foi hospitalizado e morreu hoje. Em nota, o Comando Militar do Leste lamentou a morte do soldado e disse que todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis estão sendo tomadas.
Até agora, os mais de 4.200 militares das Forças Armadas, com auxílio de policiais, carros blindados e aeronaves, conseguiram apreender 14 armas, mais de 1.000 projéteis, 7 carregadores, 554 quilos de maconha e uma moto. Os militares continuam realizando revista em moradores e cumprem mandados de prisão.
A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro acompanha as audiências de custódia dos presos nas comunidades e reúne relatos de moradores sobre a circulação das tropas nas comunidades. Os defensores também analisam denúncias de supostas mortes ocorridas durante as operações e que teriam sido omitidas do balanço oficial, segundo moradores.
É importante lembrar que as queixas de abuso de autoridade policial podem ser encaminhadas à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. O atendimento ao cidadão está disponível pelo telefone 129. O plantão do órgão auxilia em questões de saúde com risco de morte, autorização para viagem de menor, busca e apreensão de menor, alvará para sepultamento, violência doméstica e prisão em flagrante. Além disso, o Gabinete de Intervenção Federal também conta com um canal direto de atendimento. As sugestões e as denúncias podem ser feitas pelo e-mail ouvidoria.intervencao@cml.eb.mil.br.
Economia.
O dólar opera em alta pelo sexto pregão seguido, depois de ter passado dos R$ 4 ontem pela primeira vez em 2 anos e meio. Na máxima do dia até o momento, chegou a R$ 4,09, embalado pelo cenário eleitoral, com os investidores repercutindo as primeiras pesquisas de intenção de voto. E quanto mais próximas estiverem as eleições, maior instável será o câmbio.
As moedas dos países emergentes, como o Brasil, estão entre as que mais se desvalorizaram nesse ano, segundo um ranking com 140 países que foi feito pelo economista da Austin Rating, Alex Agostini. O real é a sétima moeda que mais perdeu valor na comparação com o dólar em 2018. Inclusive, profissionais do mercado já comentam que o salto da moeda aumenta a pressão para que o Banco Central volte a intervir no câmbio. Nós seguimos acompanhando.
Internacional.
Enquanto isso, nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump acusou seu ex-advogado Michael Cohen de inventar fatos para conseguir um acordo com a justiça. Na análise de Trump, o advogado se declarou culpado de duas acusações de violações de financiamento de campanha, que não são um crime, embora procuradores e o próprio Cohen tenham concordado que são. Porém, o presidente americano não deixa claro quais as acusações que ele se refere. Como noticiamos esta manhã aqui no Rádio Fiscar Notícias, Cohen, de 51 anos, se declarou culpado em 8 acusações e uma investigação federal. Ele assumiu evasões fiscais, violação de financiamento de campanha e falsas declarações e uma instituição financeira, além de confirmar ter feito pagamentos sob ordem de Trump para silenciar mulheres que disseram ter tido casos com o presidente.
Pelos crimes que ele admitiu, Cohen poderia receber uma pena de até 65 anos de prisão. No entanto, ele fechou um acordo pelo qual deve receber uma multa e um tempo de prisão bastante reduzido, que, segundo alguns especialistas, será por volta de 3 a 5 anos.
E como se não bastasse tudo o que tem acontecido na Venezuela, 2 terremotos foram registrados no país em menos de 24 horas. O mais recente atingiu a costa norte venezuelana hoje de manhã e o segundo, o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor teve magnitude de 5,8. Já o terremoto de ontem teve 7,3 de magnitude e foi sentido na Colômbia e no Brasil. Em Brasília, cidades de Roraima, Rio Branco, Belém, Macapá e Manaus. Não houve vítimas nem grandes danos.
Educação.
16 horas mais 58 minutos, a gente fala de educação agora, pois a Biblioteca Comunitária da UFSCar está completando 23 anos. E a comemoração está sendo feita junto com os moradores de São Carlos. É isso mesmo, durante esse mês de agosto tem atividades para todos os gostos e idades. A jornalista Kelly Godoy nos traz mais informações agora. Ela conversou com a Marisa Lozano, diretora da BCO, com Lígia Maria Souza, bibliotecária de ação cultural da BCO, e também com Ana Lúcia Escudeiro, bibliotecária da Escola Antônio Stella Moruzzi. Vamos ouvir a reportagem.
A Biblioteca Comunitária da UFSCar completa 23 anos.
São 23 anos de inovação que a gente vem tentando fazer diversas atividades para realmente integrar a universidade com a comunidade, né? Então, embora a gente tenha uma demanda muito grande ainda da universidade, claro, a gente também tenta fazer esse trabalho de extensão, de receber a comunidade, de promover atividades culturais, né? De estar sempre buscando aí novos serviços e novas formas de atuação para ficar coerente com o nosso tempo, né, com as necessidades das pessoas.
E para comemorar um mês de agosto com várias atrações. Logo na entrada, uma exposição mostra fotos da construção do prédio da biblioteca. Também no primeiro piso, o Comic Sanca 2018 traz uma exposição com trabalhos de desenhistas de São Carlos e região e oficinas de desenhos. Também teve espaço para café filosófico com o professor de filosofia moderna, Fernão Salles. As crianças da Escola Municipal Antônio Stella Moruzzi aprenderam se divertindo na peça A Ciência que Ri, do grupo Ouroboros da UFSCar.
O importante é trazer as crianças para a biblioteca, porque eles estão aprendendo ciência, né? De uma forma lúdica, brincando, rindo. Eles não sabem, mas eles estão ouvindo hoje falar como é que se forma o vidro, do que é feito, né? E sempre a biblioteca está por trás, dando o apoio, ensinando, mostrando os livros, que eles acham isso nos livros, nos e-books, nos sites, dizendo para eles quais são os sites confiáveis para eles consultarem. E é uma forma, sempre trazer para a biblioteca, porque é aqui que é a fonte, a grande fonte de informação e cultura. vida.
Os estudantes participaram bastante da peça e pela interação desse primeiro contato, devem voltar mais vezes.
Dá um embasamento, né, para que elas futuramente elas venham vindo com mais frequência à biblioteca. Muitas delas não conheciam esse espaço, né, então foi muito interessante, elas gostaram muito.
Comemorar com os moradores de São Carlos é sempre uma oportunidade de lembrar que todos podem retirar livros.
Os menores de idade têm que ter uma autorização dos pais, mas basicamente é só trazer um RG e o comprovante de endereço. Não precisa ser cópia nem nada. Traz o documento original, na hora já faz o cadastro, na hora já retira os livros. Muito fácil. O pessoal da comunidade e também os alunos podem retirar até 5 livros por vez.
Pode vir aqui até as 22 horas, de segunda a sexta, aos sábados até as 14 horas. Sempre é uma grande satisfação receber todos vocês.
Tá aí, muito legal, né? Obrigada, Kelly, pela reportagem e parabéns à BCO, que venham muitos outros anos. E tem mais informações na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos.
Nós seguimos falando sobre educação, porque começou hoje aqui no Campus São Carlos da UFSCar e segue até o próximo dia 24 de agosto o terceiro encontro luso-brasileiro de degradação em estruturas de concreto, o Degrada 2018. Evento que conta com mais de uma centena de pesquisadores que estão participando de sessões técnicas, minicursos e também palestras ministradas por convidados do Brasil e de Portugal sobre mecanismos de degradação, prevenção e mitigação, métodos de inspeção e monitoramento, materiais e técnicas de reabilitação de estruturas e caracterização de materiais e estruturas com interesse histórico, enfim, dentre outros diversos assuntos. Tem mais informações em degrada2018.ufscar.br, onde também está a programação completa.
Ainda nesta área do conhecimento, o Programa de Pós-Graduação em Estruturas e Construção Civil da UFSCar recebe também até o dia 24 de agosto as inscrições na seleção para o curso de mestrado. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet em www.ppgecive.ufscar.br.
É isso mesmo, o programa contempla as linhas de pesquisa em gestão, tecnologia e sustentabilidade na construção civil, estudo e desenvolvimento de sistemas estruturais e estudo e desenvolvimento de sistemas de infraestrutura geotécnica. As pesquisas desenvolvidas nele abordam desde o desenvolvimento, adaptação ou avaliação de elementos, passando por componentes e sistemas construtivos de edificações, considerando os objetivos de racionalização, qualidade, desempenho, eficiência e economia de processos e produtos, assim como também consideram a desejável integração entre as etapas de análise de viabilidade e planejamento do empreendimento, projeto, produção, uso e manutenção, assim como pós-ocupação.
Saúde.
O Departamento de Atenção à Saúde e a Prefeitura Universitária do Campus São Carlos da UFSCar informaram que há uma infestação de carrapatos estrela, vetor da febre maculosa, em áreas no entorno do lago. A orientação é para que a comunidade interna e visitantes do campus não frequentem o local e nem levem animais domésticos para passear nessas áreas. Não existe nenhum caso notificado em São Carlos da doença, segundo a Vigilância Epidemiológica do município. Mas equipes da universidade já estão coletando amostras dos hospedeiros do vírus, que são preferencialmente as capivaras, gambás, cavalos e gado.
Para quem não sabe, a febre maculosa é uma doença que apresenta febre alta de início súbito, assim como dor de cabeça, dores musculares intensas, seguida do aparecimento de manchas pela pele. As pessoas que já passaram por essa área de infestação ali ao redor do lago do Campo São Carlos da UFSCar devem examinar o seu corpo para ver se tem carrapato ou não. E se porventura existir algum, é importante retirá-lo, preferencialmente com o auxílio de uma pinça, e você não deve esmagar o carrapato com as unhas, pois ele pode liberar as bactérias. e quanto mais rápido eles forem retirados, menor a sua chance de infecção.
E se existir a necessidade de entrar na área de infestação a trabalho ou pesquisa, devem ser seguidas as seguintes orientações. Use macacão de manga comprida com elástico nos punhos e tornozelos, meias e botas de cano longo. A parte inferior do macacão deve ser inserida dentro das meias. Vede as botas com fita adesiva de dupla face ou passe uma fita invertida na bota de tal forma que a parte aderente dela fique virada para fora. Desta forma, os carrapatos ficam grudados. Suas roupas, inclusive botas e meias, devem ser de cor clara, a fim de facilitar a visualização do carrapato. Use também repelentes e, mesmo assim, examine o próprio corpo a cada 3 horas, a fim de verificar a presença de carrapatos e retirá-los como já orientado, com auxílio de pinça e sem esmagar o carrapato com as unhas. Cuide-se!
17:06 aqui na 95,3 FM. Nós seguimos falando sobre saúde, pois também começou hoje aqui na UFSCar o segundo encontro sobre avaliação em educação e saúde no campo das relações raciais, que segue até o dia 24 de agosto, próxima sexta-feira, no campus Sorocaba da Universidade. O objetivo do evento é identificar e articular conhecimentos e experiências de implementação do eixo de formação e educação permanente em saúde da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.
Estão sendo promovidos debates com especialistas da área sobre projetos pedagógicos, currículos e planos de ensino de cursos da área da saúde, especialmente medicina e enfermagem. Professores desses cursos, bem como de gestores municipais, estaduais e federais, atuantes no campo da saúde da população negra, participam do evento.
Entre os resultados que são esperados depois desse encontro, estão o mapeamento das instituições de ensino superior que têm desenvolvido propostas relacionadas à implantação da política, assim como a elaboração de orientações e ações para incluir temas relacionados à Política Nacional de Saúde Integral da População Negra nos cursos da área da saúde. Também pretende-se identificar metodologias inovadoras para formar os profissionais da saúde e conseguir subsídios para constituir uma rede articulada de profissionais que atuem nessa formação com foco em saúde da população negra. Tem mais informações no site simpoetnicoracial.faiofiscar.com.
Cultura.
E nós vamos chegando ao fim desta edição do Rádio Fiscar Notícias, mas antes, uma última informação, pois terminam amanhã, dia 23 de agosto, o período de inscrições para as atividades de canto coral na UFSCar. Qualquer pessoa pode participar. E serão desenvolvidas atividades lúdicas e um trabalho de expressão corporal e facial, que permitirão aos participantes o bem-estar do corpo e da mente, maior desenvoltura e melhor qualidade de vida. A atividade de técnica vocal também faz parte do processo.
Os ensaios nesse segundo semestre do Canto Coral UFSCar acontecem sempre às 18 horas, às quintas-feiras, no Teatro de Bolso do Departamento de Artes e Comunicação aqui da Universidade, que fica ali na área sul do Campus São Carlos. O formulário de inscrição e outras informações podem ser solicitadas com a coordenadora do projeto, a professora Jane Borges, pelo e-mail janeborges.ufscar@gmail.com. Às 17:09, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Na sequência, vem aí o Hora Extra, mas antes não.
O asterisco, desculpa.
Às 5 da tarde, o asterisco. Às 18 horas, o Hora Extra. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias. We'll be right back.